Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal garante, por meio de liminar, mandato a candidato mais votado para a Prefeitura de Teresópolis.
Justiça de São Paulo afasta funcionários da Fundação Casa por agressão a internos. A
empresa de telefonia é condenada por cobrança indevida de R$190 mil.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, concedeu, por meio de liminar, o direito de Mário Trincano a tomar posse como prefeito do município de Teresópolis, no Rio de Janeiro.
Ele foi o mais votado nas eleições de 2012, mas teve o registro da candidatura negado, porque havia sido condenado pela lei da ficha limpa. Ricardo Viula.
Mário Trincano foi condenado pela Justiça Eleitoral em 2008 por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação nas eleições daquele ano. Ele foi condenado com base na Lei das Inelegibilidades, a Lei da Ficha Limpa, que aumentou o prazo da inelegibilidade de 3 para 8 anos. No entanto, só foi sancionada em 2010 após o trânsito em julgado dessa decisão contra Trincano. A decisão do ministro Ricardo Lewandowski é válida até que o plenário julgue o recurso geral do prazo de inelegibilidade previsto na Lei da Ficha Limpa. Ao conceder a liminar, o ministro Ricardo Lewandowski levou em consideração o risco de que não haja mais tempo hábil para que o candidato assuma o mandato se o recurso vier a ser admitido.
A Justiça do Rio de Janeiro condenou o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Luiz Zelada, e o ex-empregado da Petrobras, João Augusto Rezende Henriques, a 4 anos de prisão.
Eles foram condenados por fraude em uma licitação da Petrobras, em que a vencedora foi a Odebrecht, causando um prejuízo de milhões de dólares à estatal.
Os dois também deverão pagar uma multa de aproximadamente R$66 milhões.
Investigados na Operação Lava Jato, Jorge Zelada e João Augusto Henriques estão presos em Curitiba, no Paraná.
6 servidores da Fundação Casa, na cidade de Mauá, em São Paulo, foram afastados das funções.
Eles são acusados de praticar agressões físicas e psicológicas contra internos.
A decisão é da primeira vara criminal da comarca de Mauá, Simone Oliveira.
De acordo com o processo, os funcionários praticavam tortura psicológica como forma de punição aos internos identificados como responsáveis pelos tumultos no local. O Ministério Público apresentou fotos de internos com marcas de agressões físicas e depoimentos de vários adolescentes. Em caso de descumprimento do pedido de afastamento dos funcionários, foi fixada multa diária de R$20 mil. Ainda cabe recurso da decisão.
Uma passageira que teve as bagagens extraviadas e demorou 18 dias para recuperá-las após o desembarque deverá ser indenizada em R$7 mil pela companhia aérea.
Ao analisar o caso, o desembargador relator afirmou que é dever da empresa tomar as medidas e precauções necessárias para a correta prestação do serviço e assim proporcionar segurança aos clientes.
A empresa de linhas aéreas alegou que o intervalo de tempo foi curto para ser considerado extravio e afirmou que a mulher dramatizou a situação.
A decisão é do Tribunal de Justiça de Goiás.
Um consumidor deverá ser indenizado por uma cobrança indevida de R$190 mil.
A empresa de telefonia também deverá declarar o débito inexistente.
A decisão é do terceiro juizado especial civil de Brasília, Johnny Luna.
A fatura da linha telefônica demonstrou que as ligações foram feitas do Peru. O cliente, no entanto, provou que no período das chamadas ele estava trabalhando no Brasil. A Claro retirou o nome do autor da ação dos cadastros restritivos de crédito, mas não conseguiu comprovar a legalidade da cobrança dos R$190 mil. Ao analisar o caso, o juiz fixou a indenização em R$3 mil por danos morais. Ainda cabe recurso da decisão.
Em Curitiba, no Paraná, uma empresa de vigilância deverá indenizar em R$5 mil por danos morais um ex-funcionário que foi demitido e não recebeu as verbas rescisórias.
Na época da demissão, o trabalhador não recebeu o aviso prévio indenizado, o saldo de salários, a multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, o 13º salário e as férias vencidas.
Ao julgar o caso, os desembargadores destacaram que a falta de pagamento prejudicou a situação financeira do trabalhador, impedindo que ele arcasse com as despesas rotineiras, como de água e luz.
A decisão é do Tribunal Regional Regional do Trabalho do Paraná e ainda cabe recurso.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.